opinião. Segundo, pronto, foi dado a perceber, a primeira parte do relatório, penso que é factual, que é a enumeração das audições, a exposição de cada um terá dito, cada um, quer dizer, cada um das entidades, os principais pontos, as propostas que eles deixaram, às vezes por escritas, outras vezes retiradas de documentos e intervenções que eles deixaram. Portanto, sobre a primeira parte, penso que é factual. Também não tive a comparar, não me dei ao trabalho de comparar o que lá estava exatamente com os relatórios das audições que vêm em anexo no final, mas creio, pela percepção que eu tenho das reuniões, que aquilo é basicamente listar o que foi dito lá e os contributos de cada uma das associações. Portanto, sobre isso não há problema da nossa parte. Agora, relativamente às conclusões, já tenho uma posição distinta. Não tanto por aquilo que está escrito aqui, embora haja algumas questões que eu discordo aqui, mas mais pelo que não é dito. Mas eu acho que não temos que dramatizar isto. Esta questão da natalidade, sendo uma questão transversal, que portanto, tem implicações em todos os setores, em todas as áreas, e é influenciada por o que se passa em todas as áreas, em todos os setores, dificilmente seria possível obter um consenso dos grupos parlamentares, nomeadamente na identificação das causas da quebra de natalidade, outros fatores que poderão ter contribuído para a quebra da natalidade, tirando alguns óbvios, digamos assim, técnicos, mas políticos, como seria difícil obter um consenso relativamente às soluções para resolver o problema, ou seja, para aumentar ou inverter a tendência de queda da taxa de natalidade. Portanto, penso que não temos que dramatizar isso. O problema é em todas as comissões, seja a abordagem do ponto de vista de fiscalidade, da educação, da saúde ou de qualquer outro ângulo. As posições são muito distintas, porque os grupos parlamentares sobre estas questões têm visões, eu penso que até são opostas, diametralmente opostas. Portanto, não vamos dramatizar isto. Aqui, relativamente às conclusões, como disse, não é tanto o que está dito, embora enfatizo, discordo de algumas das que estão aqui, mas por aquilo que não é dito. Eu acho que as questões de contexto têm que ser trazidas para aqui, ou deveriam ser trazidas. De qualquer maneira, o relatório é elaborado pela relatora, apresentará o relatório, as conclusões que entender, estou a dar a minha opinião, o que é que um relatório deste. Portanto, as condições de contexto, quer as questões económicas e sociais, são, em minha opinião, e na opinião do Grupo Parlamentar do PCP, determinantes, um fator determinante na evolução da taxa de natalidade. As questões como o desemprego, os baixos salários, a precariedade laboral, o aumento do custo de vida, a imigração, o aumento da jornada de trabalho na administração pública, tudo isto são fatores que, em nossa opinião, são determinantes ou têm um impacto significativo na redução da taxa de natalidade, e deixá-los de fora nas conclusões seria, em nossa opinião, esquecer aquilo que é um dos motivos mais fortes para a quebra da taxa de natalidade e um dos obstáculos maiores à sua recuperação. Também não podemos, entendemos nós, deixar de fora questões que têm a ver com a política seguida nos últimos anos no âmbito do programa da Troika, que levaram a uma degradação do poder de compra das famílias, reduzindo, digamos, o rendimento disponível, a redução no acesso às prestações sociais, não é só o abono de família, estamos a falar de um conjunto mais vasto de apoios sociais, os problemas na educação e na saúde, o aumento da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho. Portanto, tudo isto, em nossa opinião, são políticas que foram executadas ao longo, ou consequências de políticas que foram executadas nos últimos anos e que têm impacto na decisão das famílias ou dos casais de terem ou deixarem de ter filhos. Também nos parece que não poderia ficar de fora as questões que têm a ver com alterações à legislação laboral. E essas alterações levantam entraves, dificuldades, várias, aliás, nas conclusões que a Elsa apresenta, isso não está dito explicitamente, mas resulta disso. Portanto, as alterações à legislação laboral criam entraves quanto ao exercício dos direitos de maternidade e paternidade, especial a quanto da gravidez ou da amamentação e aleitamento, ou até mais tarde no acompanhamento dos filhos, e não é só filhos até aos 10 anos de idade, porque os filhos não carecem de acompanhamento até aos 10 anos de idade, têm outros problemas a partir dos 10 anos. E, portanto, toda a legislação laboral que se refletiu, digamos, numa desarticulação completa das vidas das famílias, com horários completamente desregulados, às vezes incompatíveis. Uns trabalham uns dias, outros trabalham. Estou a falar dos dois adultos da família. Um trabalha durante a semana, o outro trabalha nos fins de semana. Um tem que trabalhar à noite e o outro tem um horário de manhã ou à tarde. E isso criou problemas sérios no acompanhamento dos filhos. E isto, na nossa opinião, é também um condicionamento para a decisão que as pessoas têm de ter ou não ter filhos. Portanto, em nossa opinião, nas conclusões, além de refletir estas causas, estes problemas que condicionarão a natalidade, sem prejuízo de haver muitos outros, mas estes que nós identificamos e que damos particular relevo e não é de admirar, entendemos que nas conclusões também deviam aparecer medidas que combatessem estes problemas, portanto, medidas transversais, medidas específicas, quer no plano económico, quer no plano social, que valorizem o trabalho, o respeito integral pelos direitos dos trabalhadores, a garantia da estabilidade laboral e de condições de possibilidade de articulação da vida familiar e pessoal, que é determinante na questão da familiar pessoal e profissional, determinante na questão da natalidade, a necessidade de ter uma política de rendimentos que assegure as condições adequadas para as famílias poderem encarar a possibilidade de ter filhos sem, digamos, sem os medos, os receios do futuro, e a necessidade de desenvolver uma rede de equipamentos públicos de apoio à infância e à juventude. Pronto, isso podemos ver, mas a ideia é um bocadinho isto, eu até trouxe aqui um textozinho escrito, sem grande cuidado agora na hora de nação, mas apenas com os que gostava de entregar aqui à relatora, com aquilo que nós consideramos que é essencial. Por um lado, identificar os problemas que condicionarão a natalidade ou a decisão de ter filhos e depois as soluções necessárias nesse enquadramento. Sem prejuízo, digo, de outros fatores poderem ser identificados como tendo consequência na redução da taxa de natalidade e outras medidas que possam surgir, que possam ter um impacto positivo na resolução deste problema. Tenho dúvidas que possamos, tendo em conta as nossas diferentes posições ideológicas, chegar a um consenso sobre as conclusões, nomeadamente do que diz respeito à identificação dos problemas e às medidas. De qualquer maneira, não é preciso dramatizar, o relatório é pessoal, é um relatório do deputado que teve a incumbência de o redigir, redige como entende que deve ser, e o que é complementado, depois, em função do que lá tiver, votará a favor ou contra, mas sem prejuízo disso, eu gostaria de deixar aquilo que é a nossa opinião sobre estas matérias e passava este, não sei se depois se pode fotocopiar para distribuir, tem alguns elementos daquilo que nós consideramos necessários.
Obrigada. Antes de mais, saudar a relatora, porque isto não é um trabalho fácil. Foram muitas audições e, de facto, tentar daqui tirar conclusões não é muito fácil. Esta metodologia de conclusões, não sei se será...
Não foi ainda
Pronto, não, mas é muito objetiva e isso tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Agora, dizer o seguinte relativamente a estas conclusões. Eu parece-me que a questão laboral está completamente fora daqui e nós ouvimos os sindicatos da administração pública e que trouxeram propostas e que trouxeram reflexões e não está nas conclusões, mas para nós é impensável olhar para esta questão da conciliação, que é fundamental, da vida profissional com a vida familiar, que é fundamental para as questões da natalidade, e ser nas conclusões completamente omisso relativamente a essa matéria, nomeadamente a questão da jornada na administração pública, etc. A única questão que aqui fala é da jornada contínua, não fala do horário da jornada de trabalho. Eu não, pronto, nós não nos revimos nestas omissões que nos parecem fundamentais. Pois, mas, por exemplo, a questão do part-time, é assim, não me parece que nós possamos ter nas conclusões desta gente toda que foi ouvida uma perspectiva, porque a questão da reposição das 35 horas, que é uma questão que os sindicatos focam, não está aqui. Está, por exemplo, a questão do part-time, que é criticada por algumas entidades. Portanto, eu acho que aqui tínhamos que ser, pelo menos, mais equilibrados para que nos sentíssemos todos confortáveis no processo. Posso, pois, mas isso, aí entramos numa discussão que nós temos perspectivas diferentes. Depois, outra coisa, a professora Karen Wall referiu aqui uma questão que me parece importante, é uma sugestão, que no ponto 1, quando diz é necessário um compromisso social que promova políticas de natalidade, eu sugeria que também pudesse acrescentar e políticas de apoio às famílias, porque as políticas... Quando diz é necessário um compromisso social que promova políticas de natalidade, eu acrescentaria e políticas de apoio às famílias, porque as políticas de natalidade só funcionam se forem políticas de apoio às famílias. Políticas de natalidade em si, julgo eu que não é nada. Depois, esta questão no ponto 2, o índice de fecundidade está a decrescer no nosso país há 30 anos, é um facto, mas baixou os 100 mil nascimentos nos últimos 3 anos e baixou para 80 mil nascimentos e, portanto...
Nós enviaremos por e-mail a questão ao relatório, ele vai ser discutido na próxima reunião.
Não, não.
Portanto, há aqui um conjunto de questões, eu não vou continuar, porque, assim, há aqui um conjunto de questões que não nos parece que estejam aqui na nossa perspectiva, respeitando, obviamente, a perspectiva de quem fez, e de acordo com aquilo que nós achamos. Portanto, não sei o que é que se pretende.
Vais ver o estudo do INE, os dados do INE, não dizem que os 100 mil cresceu há 3 anos.
Os dados que eu tenho, os estatísticos... Pronto, há aqui uma questão, mas é que eu acho que é uma questão de ser, porque é verdade que decresceu nos últimos 3 anos. Se calhar não foi nos últimos 3, pode ter sido nos últimos 4. Não é sequer estou aqui a pôr numa posição. Não. É em 2008, aliás, em 2010. Não havia abaixo dos 100 mil nascimentos, mas pronto, tudo bem, não estamos aqui a entrar nesse tipo de discussão. O que me parece é que, assim, nós não nos revemos neste relatório. É normal, também acho natural que nós não, que essa situação aconteça. Nas conclusões, não, o relatório tudo bem, o relatório é factual e também quero dizer isso. Não, quero dizer isso, o relatório é factual, não temos qualquer questão a frisar. Agora, nestas conclusões, de facto, não nos vemos. Não sei qual é a metodologia que querem adotar, querem contributos escritos que depois possam considerar. Não sei qual é da relatora, qual é o...
Eu estou a apontar, não sei.
Mas podemos, eventualmente, assim como o Paulo fez...